Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal oficializou a criação do Enem dos concursos públicos. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que 20 órgãos e entidades da Administração Pública Federal aderiram ao projeto com oferta de 6.590 vagas. O Concurso Público Nacional Unificado servirá para centralizar a seleção de servidores para os cargos públicos em órgãos federais. Por que realizar um concurso nacional unificado? A proposta realmente vai facilitar o acesso a vagas de trabalho? Qual o cronograma do Enem dos concursos? Como será a prova? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Bem-vinda ao nosso podcast, Cida.
Olá, Celso. Muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui.
Quem participa comigo dessa conversa é a repórter da Record TV de Brasília, Vanessa Lima. Ô Vanessa, o Ministério da Gestão divulgou recentemente novas informações sobre o concurso nacional unificado denominado Enem dos Concursos.
Oi, Celso, obrigada pelo convite. Olá, diretora. Exatamente, Celso. Em uma coletiva de imprensa, na última sexta-feira, a ministra Esther Dueck divulgou os detalhes sobre o concurso nacional unificado. O Ministério da Gestão e Inovação anunciou que 20 órgãos vão participar da prova unificada para a seleção de novos servidores do governo federal. Até agora, estão previstas 6.590 vagas. O edital deve sair em dezembro. Já as provas estão previstas para acontecer entre fevereiro e março do ano que vem. Os primeiros aprovados devem tomar posse até agosto. Diretora, a ideia é que com a prova unificada, os candidatos possam concorrer a várias vagas em diferentes órgãos federais. Na prática, como funcionará?
Oi, Vanessa. O nosso objetivo, né, em fazer o concurso nacional unificado, concurso público nacional unificado, é de fato é ampliar e democratizar o acesso da população às vagas públicas, né, no que se refere aos cargos do governo federal, do Poder Executivo. E essa é uma proposta que vai ser desenhada, que vai aparecer nos editais, é que a gente possa ter os cargos todos divididos em blocos temáticos. E dentro desse bloco temático, nós vamos ter 3, 4, 5, até mais cargos, onde a pessoa irá selecionar esse bloco temático e irá indicar qual que é a ordem de preferência dela, né, em relação aos cargos que estão ali dispostos nos blocos temáticos. A gente acredita que desta forma as pessoas vão sim ter maiores chances, né, de competição, de concorrer, né, a diversos cargos que estarão ali no bloco temático.
Agora, Cida, 20 órgãos federais vão participar do Enem dos concursos. São mais de 6.500 vagas. Quais são os serviços públicos federais que aderiram ao projeto? Onde estão as oportunidades?
Celso, nós temos órgãos desde a FUNAI, né, o INCRA, o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério da Educação. Nós temos também órgãos da área econômica, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Nós temos agência, como a agência ANEL, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o próprio IBGE. Enfim, é uma lista bem extensa, né, de órgãos que fizeram adesão. Então, é uma grande oportunidade aí para as pessoas que já estão estudando para concurso público já há um bom tempo, né? Isso é bom frisar que nós tivemos uma queda, né? Uma queda bem drástica em seleção pública para que as pessoas entrassem nos cargos da Administração Pública Federal. Então, a gente acredita que esse conjunto de órgãos aí é uma boa amostra, né, dessa possibilidade para as pessoas, que as pessoas vão ter em fazer parte aqui do funcionalismo público do governo federal. Posso listar aqui para você, dizer para você, mas a gente recomenda que as pessoas também entrem no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, onde elas vão encontrar essa lista completa dos órgãos com as suas respectivas vagas.
Diretora, inicialmente o governo tinha anunciado a disponibilidade de cerca de 8 mil vagas abertas, mas nem todos os órgãos públicos aderiram ao concurso unificado. Ainda há possibilidade destes serviços participarem do modelo unificado ou eles seguirão com concursos separados?
Vanessa, Princípio, esses órgãos que não fizeram adesão, eles já nos mandaram, já nos oficializaram. Então, a gente entende que, pela exposição, né, que eles nos disseram, então eles já estão com seus processos de seleção já bastante adiantados. Eu acredito que seja difícil esses órgãos fazerem parte do concurso nacional. Por outro lado, o Ministério da Gestão, ele está aberto, né, a apoiar, a acolher, né, as demandas desses órgãos, se por acaso tiverem alguma eventualidade no, ao longo aí do processo de contratação da banca examinadora. Voltando à sua pergunta, né, até quando esses órgãos poderão fazer isso? Nós estamos já com o processo, né, de contratação da banca examinadora, e é importante, para que a gente possa definir a demanda, né, de contratação, que a gente tenha todos os órgãos que fizeram adesão, né? Então, a gente tem que saber para quais serviços nós vamos solicitar a contratação da banca examinadora. Enfim, em termos de data, nossa expectativa é que até início de novembro nós já tenhamos a contratação da banca examinadora.
Cida, a pasta prevê que este modelo unificado agilize a contratação de funcionários públicos? Se sim, por quê? E além disso, esse modelo busca democratizar o acesso às vagas públicas, ou seja, estimular a igualdade de acesso aos cargos a partir desta dispersão geográfica na realização do concurso?
Celso, o nosso desejo é este, né, que o concurso nacional ele possa ser um modelo a ser realizado não apenas em 2023, né, mas que isso se torne, de fato, um programa. Né? Já no, na última sexta-feira, nós tivemos o decreto aí assinado pelo presidente Lula, instituindo o concurso nacional. Será este o modelo que o Ministério da Gestão irá adotar aí para as próximas seleções aí dos próximos anos. E acreditamos sim que o fato da gente poder oportunizar a realização, a aplicação das provas em cerca de 180 municípios, isso por si só já demonstra o nosso objetivo em ampliar e democratizar o acesso às vagas no serviço público. Então, nós temos atualmente uma grande quantidade, né, por exemplo, de municípios na região norte, e onde é uma região que a gente sabe, né, que tem pouco acesso, né, às oportunidades que são oferecidas na administração pública aqui centralizada em Brasília. Então, é este o nosso desejo, e por isso esse desenho, né, desenhar um concurso público, uma seleção assim ampliada para todo o Brasil, e com essa quantidade enorme de vagas, né, que nunca existiu, simultaneamente. É uma aplicação de provas para mais de 6 mil vagas simultaneamente. A gente realmente acredita que isso irá oportunizar que a administração pública possa mudar um pouco o perfil, né, do serviço público, do funcionalismo público federal.
Cida, os candidatos poderão competir por várias vagas em órgãos federais com o pagamento de uma única taxa de inscrição, desde que essas vagas estejam relacionadas à mesma área de atuação. Mas como vai funcionar a inscrição?
Isso não tem muita novidade, Vanessa, em relação como os concursos tradicionalmente vêm sendo realizados. Né? A gente contratando a banca examinadora, isso seria feito via a banca examinadora. A inscrição vai ser feita de uma forma online, né? E a gente ainda vai definir o valor da taxa de inscrição.
E, diretora, o pagamento apenas de uma única taxa de inscrição pode ser interessante e até uma oportunidade para as pessoas de baixa renda, mas vai haver isenção para este público também? Se sim, quais serão os critérios?
Sim, são as isenções já previstas, né? As pessoas de baixa renda, elas vão poder pleitear, né, a sua isenção. Isso está previsto também no modelo do concurso nacional unificado.
Agora, o Enem dos concursos pode se tornar aí um modelo de aplicação de provas de concurso público periódico, da mesma forma que acontece anualmente o Exame Nacional de Ensino Médio para o acesso às universidades públicas, Cida?
Sim, Celso, esta é a nossa vontade. Com a instituição, né, do Concurso Público Nacional Unificado via decreto, nós aqui do MGI, do Ministério da Gestão, nós já estamos trabalhando, né, nesse desenho para os próximos concursos, para 2024, 2025, né, para os próximos anos aí, será este desenho que nós vamos adotar. A unificação, né, de todas as vagas no Poder Executivo Federal e uma aplicação de provas em vários, né, dezenas e centenas de municípios para que isso possa chegar ao maior conjunto possível de pessoas, né, neste país.
E como será a prova, Cida? Ela será dividida em etapas? O conteúdo será divulgado também apenas no edital?
Sobre o conteúdo, nós estamos trabalhando nisso, né? Juntamente, quando a gente contratar a banca examinadora, nós vamos trazer diretrizes, né, para a banca, para a elaboração da prova. E sim, será, as pessoas saberão sobre o conteúdo no edital. Não tem como a gente adiantar qualquer informação nesse sentido. As pessoas que fazem concurso sabem muito bem que tem algumas informações que elas precisam ser sigilosas, até mesmo para as pessoas que fazem parte do planejamento da organização do concurso, para que a gente possa, de fato, garantir, né, a isonomia e a igualdade de participação de todas aquelas pessoas que vão fazer o concurso. A prova, Vanessa, a gente está pensando que seria uma prova aplicada num único dia, que nós chamamos de prova objetiva, né, em que você vai ter conhecimentos que são transversais, conhecimentos de áreas comuns, né, que vão perpassar todos os blocos temáticos, e também teremos conhecimentos específicos dentro dessa mesma prova objetiva. E esses conhecimentos específicos farão referência, né, ao bloco temático, ó, né, por área de atuação. E também, nós, além da prova objetiva, nós também iremos aplicar nesse mesmo dia uma prova discursiva, né? Enfim, é um desenho que nós estamos adotando para que nós possamos fazer a melhor seleção, né, para essas mais de 6 mil vagas que foram abertas no governo federal.
Ô Vanessa, a nossa equipe de reportagem conversou com uma concurseira que estuda há 10 anos e ela gostou da ideia do concurso unificado, né?
Celso, o Jornal da Record mostrou a história da Ariane. Há pouco tempo, ela decidiu largar o emprego e se dedicar exclusivamente ao sonho de ser servidora pública. Como você mesmo disse, a gestora de RH gostou do Enem dos concursos.
Para as pessoas que se dedicam ao concurso público, que querem tomar posse de um cargo público, eu acho que esse concurso específico, ele vem só para acrescentar, ele vem só para trazer mais oportunidades para o concurseiro.
A pasta poderá emitir normas adicionais para complementar o que está previsto no decreto? É importante que os concurseiros fiquem atentos a possíveis atualizações, né?
É importante sim, Celso. Em relação aos próximos atos normativos, né, que o MGI deverá emitir, se trata mais de uma regulamentação interna que eu digo para o Poder Executivo Federal, né, para os órgãos que fizeram adesão, né, para explicitar, né, e detalhar como vai funcionar o processo de adesão. É, né, uma portaria que deve ser publicada ainda esta semana, juntamente com o termo de adesão, né, e o plano de trabalho em que vai ser assinado por todos os órgãos que já fizeram adesão.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Muito obrigado, Cida.
Muito obrigada, Celso. Obrigada, Vanessa. Foi bom estar aqui com vocês para esclarecer um pouco mais sobre o programa, né, que nós instituímos, o Concurso Público Nacional Unificado. Para aquelas pessoas que estão estudando, o que eu posso dizer, o que o Ministério da Gestão pode dizer, continue estudando, que nós estamos preparando um melhor concurso para vocês.
Muito bem, também agradeço a presença da Vanessa Lima, repórter da Record TV de Brasília. Obrigado, Vanessa.
Celso, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Cida, muito obrigada pelas suas informações, até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.